Opa, beleza? Vamos continuar falando então um pouquinho de tecido ósseo. A gente falou agora um pouquinho sobre as células, né? Osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. Então agora eu quero falar um pouquinho com você hoje dos tipos do tecido ósseo, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse eu consigo me explicar. As mensagens são as de sempre, que eu acho que alguns aqui já devem estar sabendo. Se você ainda não segue a gente no Spotify, no Castbox, pelo amor de Deus, siga a gente, vamos deixar o podcast crescer sempre mais e mais e mais. Então, isso vai ser muito importante para mim, você seguir a gente nessas duas plataformas. Principalmente no Spotify. Outra coisa. Aí, na descrição de cada podcast, sempre tem o link das minhas obras da Amazon, que é Mariposa sobre a Lamparina e Pozimples. Então, se você se interessar, dá uma olhada lá e me dá essa chance de te entreter de outra forma. Além disso, se você tiver qualquer dúvida, manda uma dúvida, sugestão, crítica, o que você quiser por e-mail, conseguemeexplicar@hotmail.com. Ou você pode agora falar comigo diretamente pelo Instagram. Me manda lá uma mensagem no Insta, @lucascarrez. Carrez com dois R's e Z. Beleza? Vamos falar dos tipos de tecido ósseo. Existem os tipos de tecido ósseo que vai ser o primário e o tecido ósseo secundário. O primário, ele vai também ser chamado de imaturo e o secundário vai ser chamado então de maduro. A gente vai ter um primário e um secundário, sendo que já é intrínseco o primário e secundário. Sempre para ter um tecido ósseo secundário, a gente vai ter que ter primeiro um tecido ósseo primário. Então você já tem que ter isso intuitivamente na sua cabeça. Tranquilo? O tecido ósseo primário ou imaturo, ele é formado por fibras colágenas dispostas em várias direções. Então elas podem estar perpendiculares, paralelas, transversas, vão estar em várias direções. Eles vão estar então sem uma organização definida e vão ter uma menor quantidade de minerais. Então, você pode falar que esse tecido ósseo primário, ele tem uma matriz orgânica grande, pode dizer com bastante coisa, só com pouca matriz inorgânica, que é aquelas questões dos minerais. Então, o tecido ósseo primário ou imaturo vai ter essas fibras colágenas dispostas em várias direções, sem uma organização definida, com uma menor quantidade de minerais. Tudo bem? Esse é o tecido. É o tecido ósseo primário, certo? Lembrando que que eu te falei. Todo o tecido ósseo secundário que eu vou te falar agora vem primordialmente de um tecido ósseo primário. Então, todo o tecido ósseo vai começar como tecido ósseo primário. Isso é instintivo você saber, mas tem gente que não sabe. Tranquilo. O tecido ósseo secundário ou maduro, ele vai ser mais agora mineralizado. Então, ele vai ter uma matriz inorgânica maior do que o tecido ósseo primário ou imaturo. Então, o tecido ósseo secundário ou maduro, ele já vai ter uma maior organização entre as fibras colágenas, elas vão estar organizadas em lamelas. Lucas, como assim? A gente vai ter fibras colágenas organizadas em lamelas? O que que significa isso? Significa que as fibras de colágeno, nossa, vão estar organizadas em formas de paralelas entre si. Você falar que alguma coisa celular está organizada em forma de lamela é uma coisa que falar que elas estão organizadas paralelamente entre si. Tudo bem? Então, nesse tecido secundário ou maduro, a gente vai ter fibras colágenas organizadas em lamelas, também chamado de, ou seja, paralelas entre si, que vão ficar em torno dos canais ou vasos que a gente vai chamar de sistema de Havers ou ostium. Tudo bem? Então, o tecido ósseo secundário, ele vai ter uma maior quantidade de minerais. Ele já vai ter essa questão das fibras colágenas organizadas paralelas entre si e que vão ficar em torno dos canais com vasos que vão formar o sistema de Havers ou ostium. Eu vou te explicar isso depois, fica tranquilo. Eu quero te falar algumas observações para você ter em mente certas coisas. Seguinte, o osteoblasto, lembra que eu te falei? B de jovem, bebê, osteoblasto, B de bebê, vai ser o principal responsável pela osteoprotegerina. Lucas, o que é osteoprotegerina? Eu vou te explicar de uma maneira simples. Aí depois eu te explico de uma maneira complexa, tudo bem? Essa osteoprotegerina, ela vai ter uma ação inibitória do osteoclasto. Tudo bem? Isso vai ser muito interessante, porque vão ser como um mecanismo compensador. O osteoblasto, ele vai controlar então os osteoclastos. E essa mudança na osteoprotegerina, que é produzida pelo osteoblasto, acontece muito em algumas doenças. Tranquilo? Como na osteoporose. Agora me explica de uma maneira mais difícil, Lucas. É o seguinte: a gente vai ter essa questão dos osteoclastos, e eles vão ser contrarregulados pela osteoprotegerina. Lembra que eu te falei? A osteoprotegerina controla o osteoclasto, certo? O que você tem que entender é que essa osteoproteína é uma proteína espessa, é uma proteína que vai ser expressa pelos osteoblastos, como eu te falei, e pelas células do estroma da medula óssea e por outros tipos celulares. Mas no seu caso, eu quero que você pense só no osteoblasto. Então, beleza. A osteoproteína, que você pode chamar ela também de OPG, vai ser uma proteína que vai ser expressa pelos osteoblastos, certo? Essa proteína vai inibir, ela vai impedir a ligação do RANK. O que é o RANK? Esse RANK vai ser nada mais, nada menos do que um ativador do receptor do fator Kb nuclear. Calma, isso você vai entender depois, estou falando só a teoria. E essa proteína vai inibir então essa ligação desse RANK com o seu ligante, que é o RANKL, certo? Consequentemente, isso vai inibir a ação dos osteoclastos. Não é complicado? Por isso, você tem que olhar lá a aula de osteoporose que eu te expliquei já um pouco sobre isso. O que você tem que saber é o seguinte. Os osteoblastos vão regular os osteoclastos. Como? Por meio da expressão de uma proteína. É uma proteína contrarreguladora dos osteoclastos, que tem o nome de osteoprotegerina. E decora só essa parte. A osteoprotegerina, também chamada de OPG, é uma proteína expressa pelo osteoblasto, ou seja, produzida pelo osteoblasto, que vai ter uma função de inibir a ação dos osteoclastos. Morreu. Eu quero que você entenda dessa maneira. Mas, Lucas, você me falou que tem relação direta com a osteoporose. E se eu me lembro bem, osteoporose é uma doença muito mais comum, é bem comum nas mulheres. Isso. Aí agora eu quero que você pense na seguinte coisa. Uma das matérias-primas para produzir esta osteoprotegerina é o estrógeno. É o estrogênio. É esse hormônio feminino. Então, se a mulher entrar na menopausa, a gente vai ter uma diminuição da concentração de estrogênio. Se diminui estrogênio, o que, que vai diminuir diretamente? Osteoprotegerina. Se diminui a osteoprotegerina, o que, que vai acontecer, Lucas? A gente vai diminuir a inibição de osteoclasto. Se a gente diminui a inibição de osteoclasto, o que a gente vai fazer diretamente? A gente vai aumentar a ativação de osteoclasto. O que o osteoclasto faz? Ele degrada nosso osso, ele come matriz óssea. Se ele come matriz óssea, ele vai deixar o osso mais poroso. O que a gente vai ter? Osteoporose. Simples assim. Então, o que você tem que saber? Osteoblasto produz uma proteína chamada osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina, um dos seus matérias-prima é o estrogênio. Se diminui estrogênio, diminui a produção de osteoprotegerina. Se diminui a produção de osteoprotegerina, você vai diminuir a inibição de osteoclasto. Se diminui a inibição de osteoclasto, você vai ter osteoclasto com maior ativação. Você vai ativar mais osteoclasto mais facilmente. Se você ativa mais osteoclasto mais facilmente, você degrada mais osso. Degradando mais osso, você tem uma causa de osteoporose. Morreu o leão. É isso. Tranquilo? Certo? Conseguiu entender essas ideias? Beleza. Pulando essa observação agora, deixa isso um pouquinho de lado. Vamos voltar a falar dessa questão do tecido ósseo secundário ou maduro. Lembra que eu te falei? Que ele vai ter fibras colágenas organizadas em lamelas, que significa que elas estão paralelas entre si. Beleza. Os canais onde as lamelas são encontradas vão ser denominados esses canais de Ranvier. Então, esses canais onde as lamelas são encontradas são os canais de Ranvier. Quando se tem várias lamelas em torno de um canal de Ranvier, o que você vai ter? Você vai ter uma unidade estrutural de um tecido ósseo, o que a gente vai chamar de sistema de Ranvier ou ósseon. Tudo bem? Não, Lucas, não está nada bem, eu não entendi nada. Repete, por favor. Tranquilo. Tecidos ósseo secundário ou maduro. Vai ter fibras colágenas mais organizadas, vai ser mais mineralizado, e as fibras colágenas estão organizadas em lamelas, ou seja, paralelas entre si. Os canais onde essas lamelas vão estar encontrados vão ser denominados de canais de Ranvier. Quando se tem várias lamelas em torno de um canal de Ranvier, você vai ter uma unidade estrutural de um tecido ósseo maduro, o que a gente vai chamar de quê? De sistema de Ranvier ou ósseon. Tranquilo? Então, canal com várias lamelas, a gente chama de sistema de Ranvier ou ósseon. Ou seja, é um conjunto de lamelas em torno de um canal de Ranvier. Então, o sistema de Harvard ou Ocean nada mais é do que um conjunto de lamelas, ou seja, fibras colágenas, em torno de um canal de Harvard. Tranquilo? Certo? Beleza? Lembrar uma coisa importante também, que esse canal de Harvard vai apresentar vasos sanguíneos calibrosos, tá bom? Certo? Até aí, tranquilo. Então, agora, você sabe o que é um canal de Harvard. Você sabe o que é esse canal de Harvard. Mas o que vai ligar um canal de Harvard a outro vai ter outro nome. Então, a gente tem esse canal de Harvard. E vamos supor que tem um canal de Harvard se ligando a outro canal de Harvard. Qual que é o nome disso? Canal de Volkmann. Então, o canal de Volkmann faz a ligação entre dois canais de Harvard. Até aí, tranquilo, né? Super, super indutivo. Então, era isso que eu queria te falar agora. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo podcast. Muito contente pela sua audiência. E não se esquece, se você ainda não segue a gente no Spotify, no Castbox, cogite seguir, por favor. Isso vai ajudar a gente demais. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o e-mail Lucas... Desculpa. Com o e-mail conseguemeexplicar@hotmail.com. Ou você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram. Pode ser também, não tem problema. É @lucascarres. Carres com dois R's e com Z. Você pode mandar uma mensagem lá que a gente troca uma ideia. Eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião, o que você está achando de todo o conteúdo e tudo mais. Pode ir lá sem medo, que a educação aqui vai ter para você. Um beijão e até a próxima. Valeu, falou e fui. Ah, compra meu livro, pelo amor de Deus. Dá uma olhada nos meus livros. Preciso vender, né? Me ajuda. Agora eu fui. Beijo.